בעזרת השם דף למד, התת יש בחורות ולפסוע בבין זנוף דף שלום עליכם. סתם עוזב חפטט עמוד ב' נעדה סמאלי הג'יבשו נוגמס דליה כמסנום המשנה. החשוד על השביעית אין לוקחים ממנו פשטן. דיין תיסה בגין התחת של ישראל ומוסד שמורנו הקדה סג'ן עושה מוזו שביעית, ואינו סבאצ'יקו. נאום פה דמוס טרבליאוס אסטחס אי וכקרסי נאום פה דסי קומרסליזד. Não podemos vender as frutas do Shvit. Então, fala a Mishnah, tem uma pessoa que é suspeita de não cumprir as leis do Shvit, então não podemos comprar frutas dele, porque pode ser que ele está vendendo do Shvit. Fala a Mishnah, não podemos comprar linho dele, pode ser que é linho do Shvit. Mesmo que ele moeu o linho, ainda é proibido. Avalokhimem tavui ve'arik. Mas a gente pode comprar desse suspeito fios de linho e um tecido. Como a gente viu no choro passado, essa pessoa vai dizer: eu não vou me esforçar de pegar o linho, fazer fios e vender. Porque pode ser que alguém vai descobrir que são fios do Shvit e vão proibir tudo isso. Pode ser que os sábios vão proibir, vão mandar que as pessoas não comprem dele. Então essa pessoa, ele vai dizer, eu vou pegar o linho do Shvit e vou vender, sem me esforçar tanto. Então se ele está vendendo fios ou um tecido, que ele teve que se esforçar, provavelmente não é do Shvit. Se fosse do Shvit, ele ia dizer, não vou me esforçar, se existe um risco que eu não vou conseguir nada com isso. E os sábios vão proibir isso, vão descobrir que são do Shvit. Então se é algo que ele não teve que se esforçar tanto, o linho ou o linho moído, não podemos comprar dele. Porque pode ser que é do Shvit, mas se é algo que ele tem que se esforçar para fazer, fios ou um tecido, não suspeitamos que é do Shvit. Pergunta agora, Ashta Tavuiz Avrinan, Arik Mibaya? Se a Mishnah já disse que podemos comprar fios dele, então é óbvio que a gente pode comprar uma roupa feita com fios. Uma roupa feita com fios demanda mais esforço do que só os fios. Então é óbvio que a gente pode comprar, porque a Mishnah tem que falar o tecido. Então, Mai Arik Tihi. Explica que a Arig não é um tecido feito de fios de linho. É uma vestimenta feita com linho amarrado. Ele não fez fios. Mas está bem dizer, se ele fez fios, você pode comprar dele. É bastante esforço fazer fios, não suspeitamos que é do Shvit. E é claro que a gente pode comprar uma roupa feita de fios. Mas está bem dizer, mesmo uma roupa feita aqui do próprio linho amarrado, também é permitido, é um esforço fazer isso. Então, começamos a Mishnah Matnit. Achashud liot mocher truma leshum chulim. Moda de tradução. Tem uma pessoa que é suspeita de pegar truma, a oferenda do Kohen, e vender para o pessoal como se fosse chulim. Como se fosse algo laico. Então, Elohim menu afilomai momelach de ver a Biudá. Fala a Biudá, a gente não pode comprar dele nem mesmo água, nem sal. Não existe truma da água, nem truma do sal. Mas fala a verdade, essa pessoa foi multada. Ele pega a oferenda do coelho, que ele tem que separar da safra e dar para o coelho. Ele vende isso para o povo, como se fosse rulim. Então ele tem que ser multado. Não podemos comprar nem água nem sal dele. Rebbe Shimon Omer, Kol Shesh Bo Zikat Truma Masrot, En Lokhim Imen. Fala a Rebbe Shimon que não. Água e sal que não tem nada a ver com a truma, podemos comprar. A gente não pode comprar nada que tenha a ver com truma. Não só o que pode ser truma. Algo que tem a ver com truma, não podemos comprar também. Pergunta agora a Letuima, o que é Bishmol veio dizer algo que tem a ver com truma? O que significa isso? Então, Letuima, Kirvei Dagim, Demear, Bebeu, Shemen Zait. Fala agora um exemplo. Não podemos comprar desse sujeito entranhas de peixes. Porque as entranhas de peixes não são truma, não crescem no solo. Mas a gente não pode comprar dele. Porque a gente suspeita que talvez ele colocou azeite de oliva, e esse azeite tem trumá. Separa a trumá da azeitona, e o azeite pode ser trumá. Então, uma vez que as entranhas de peixe têm algo a ver com trumá, porque pode se misturar com azeite, então não podemos comprar dele essas entranhas. Isso que Rabbi Shimon veio dizer. E Rabbi Yehuda diz mais, não podemos comprar nada dele. Nem mesmo água, nem mesmo sal, mesmo que não tenha nada a ver com trumá. Então, conta aqui a Gemara. Outa barra, da barra chud lisvone tarva de atma, bemar de canta. Tinha um chorret, um abatedor de animais, que era suspeito. A suspeita é que talvez ele pega sebo, animal proibido, e vende como se fosse gordura permitida. Então essa é a suspeita que a gente tem. Então, Kanser Rava Lisvunia Filo Amguzi. Rava diz, a gente não pode comprar dele essa gordura, porque pode ser que é sebo proibido. E a gente não pode comprar dele nem mesmo nozes. Assim falou Rava. Não está claro o que Rava veio dizer. Amadeira Fapa de Rava, queman. Perguntou Rava Fapa para Rava. Como qual opinião você vai? Que Rabi Yudá? Você vai como Rabi Yudá da Mishnah? E que Rabi Yudá? Afilo Maimu Melach Name. Talvez Rava é como Rabi Yudá. O que disse Rabi Yudá na Mishnah? A pessoa que é suspeita de vender Trumá, como se fosse Hulim, não podemos comprar dele mesmo o que não tem a ver com Trumá, água e sal. Talvez Rava vai como Rabi Yudá. Por isso ele diz, não compre desse abatedor, desse shochet, mesmo nozes. Pergunta Rava Papa, Afilo Maimu Melach Name. Rava deveria dizer como Rabi Yudá, que não podemos comprar dele nem mesmo água, nem mesmo sal. Por que ele disse nozes? Você explica. Leolam Rabi Shimon. Rava vai como Rabi Shimon. O beissura de gufe cansinale. Então, como a gente viu na Mishnah, conforme Rabi Shimon, a gente não pode comprar do suspeito algo que tem a ver com a suspeita. Então, explica Rava. Stam dardeke garu beamguzi veazir o meshabesh lebne tapche vegari leu beamguzi o maitu leitarba de atma o masvinei bemar decanta. Fala, as nozes têm a ver com o sebo. Porque a gente suspeita que esse shochet faz o seguinte. Ele pega nozes. Naquela época, os doces das crianças eram nozes. E amêndoas. Então a gente suspeita que esse shochet, ele dá nozes para as crianças, filhos do açougueiro. Ele diz, vão para o açougue e me tragam o sebo que o açougueiro joga fora. O sebo proibido, me tragam. E vocês vão receber nozes. Ele recebe o sebo e vende como se fosse gordura. Então falava, as nozes têm a ver. Se esse sujeito, o shochet, vende nozes, não podemos comprar dele as nozes. Porque tem a ver com a suspeita. Matnitim mais uma Mishnah. A chashud al shvit e no chashud al masrot. Se tem um sujeito que a gente suspeita que ele não cumpre as leis do Shvit, do sétimo ano, trabalha a terra ou comercializa frutas do Shvit, essa suspeita, não por isso a gente vai suspeitar que ele não cumpre as leis do dízimo. O dízimo aqui é o Maser Shini, o segundo dízimo. A pessoa colhe a safra dele, o segundo dízimo que ele separa, como a gente sabe, tem que ser comido em Yerushalayim. Então, se essa pessoa te oferece comida, você pode comer fora de Yerushalayim. Não suspeitamos que ele transgride as leis do Maser Sheni só porque ele é suspeito do Shvit. Vamos ver por que na Gemara. Na Hashud ela Masrot e no Hashud ela Shvit. Se o sujeito é suspeito sobre o Maser Sheni, não por isso ele automaticamente é suspeito sobre o Shvit. Também isso vai ser explicado. Na Hashud ela Ze, Hashud ela Tarot. Se a pessoa é suspeita ou sobre o Shvit, o sétimo ano, ou sobre o Maser, ele automaticamente é suspeito sobre Taarot. Ou seja, suspeitamos que ele come alimentos que se impurificaram. Pela Torá, a gente pode comer um alimento que se impurificou. Os sábios decretaram que não devemos. Se a pessoa é suspeita do Shvit ou do dízimo, Maser Sheni, que são leis pela Torá, então muito mais que ele é suspeito de uma lei rabínica, de comer um alimento que se impurificou. Isso é um alimento kasher que se impurificou, encostou num réptil impuro, por exemplo. Veja o já se a pessoa é suspeita de comer um alimento que se impurificou, não por isso ele é suspeito do Shvit ou do Maser Sheni, porque Shvit e Maser Sheni são proibições pela Torá. E Taarot, alimentos puros, é só uma lei rabínica. Ou seja, que a gente... Somente pela lei rabínica, não pode comer um alimento que se impurificou. Pela Torá é permitido. Então, se a pessoa é suspeita de comer um alimento que se impurificou, não por isso ele é suspeito de transgredir uma lei pela Torá. Uma lei mais grave. Zé, claro, falando está uma regra. A rachud al-davar lodanó velomeidu. Se uma pessoa é suspeita sobre um certo pecado, ele não pode julgar um julgamento que tem a ver com esse pecado. Ou ele não pode testemunhar um testemunho que tem a ver com esse pecado, porque ele faz pouco caso dessa lei, ele próprio é suspeito. Fala Gemara, Maitam. A Mishnah começa dizendo: se a pessoa é suspeita de não cumprir as leis do Shvi'it, ele continua confiável com relação às leis do Maser Sheni. Maitam, por quê? Shvi'it lo bayachoma, Maser kema de bayachoma, chamele. Explica o seguinte: pode ser que a situação é que essa pessoa faz pouco caso das leis do Shvi'it. Ele fala: Shvi'it é uma lei leve. Eu posso comer frutas do Shvi em qualquer lugar. Então ele faz pouco caso dessas leis, por isso ele é suspeito. Mas não por isso a gente vai dizer que ele não cumpre as leis do Maser Sheni. Porque pode ser que a gente fale: Maser Sheni é uma lei mais grave. O segundo dízimo só pode ser comido em Yerushalayim. Então pode ser que esse é o entendimento da pessoa. Ele faz pouco caso das leis do Shvi, porque pode ser comido em qualquer lugar. Por isso ele é suspeito. Mas com relação ao Maser Sheni, ele já leva mais a sério, porque só podemos comer Maser Sheni em Yerushalayim. Então, se ele é suspeito sobre Shvi, não, ele não é automaticamente o suspeito sobre Maser Sheni. A Rashud ela mastrou, é não Rashud ela Shvi. E a Mishnah fala o outro lado: se a pessoa é suspeita de não cumprir Maser Sheni, não por isso ele é suspeito sobre o Shvi. Então, mas então, por quê? Maser it nepidion, Shvi que van de kamitzer alei, veleit nepidion, hamir alei. Explica. Pode ser que essa pessoa fale o seguinte: Maser Sheni é algo mais leve do que Shvi'it. Se eu tenho frutas de Maser Sheni, eu tenho que comer isso em Yerushalayim. Mas eu posso fazer o pidyon, eu posso resgatar essas frutas. Posso pegar dinheiro, transferir a santidade das frutas para o dinheiro. Agora, o dinheiro é o Maser Sheni. As frutas são laicas, eu posso comer fora de Yerushalayim. Então, esse sujeito fala: Maser Sheni deve ser que é uma lei mais leve. Por isso ele é suspeito. Já o Shvi'it, pode ser que ele respeita. Se a pessoa tem frutas do Shvi'it, ele não tem como resgatar essas frutas. Ele não tem como transferir a santidade para dinheiro e comercializar essas frutas. É eternamente Shvi'it. Então, pode ser que por isso ele leva a sério o Shvi'it. Ou seja, se ele é suspeito de Maser Sheni, a gente não diz automaticamente que ele é suspeito sobre Shvi'it. Pode ser que ele leva mais a sério o Shvi'it, porque não tem resgate. A Hashud Azeh Veazeh. A Mishnah fala: se a pessoa é suspeita sobre Shvi'it ou sobre Maser Sheni, ele é automaticamente suspeito sobre Taharot, de comer alimentos impuros. Tu explica aqui, Vandehash da Deuraita, Koloskina de Rabaná. Uma vez que ele é suspeito sobre uma proibição Deuraita, uma proibição pela Torá, muito mais que ele é suspeito de transgredir uma lei rabínica. E como a gente menciona, a proibição de comer um alimento que se impurificou é só uma lei de Rabaná. Veja o Rashud da Taharot. A Mishnah fala ao outro lado: a pessoa que é suspeita sobre Taharot, comer alimentos que se impurificaram, não por isso ele é suspeito sobre Shvi'it ou Maser Sheni. Explica: Maitama neide de Rabanan Hashid, Adeuraita no Hashid. O fato dele ser suspeito sobre algo de Rabanan não torna ele suspeito sobre algo pela Torá. Urmini pergunta contra isso: Nemana la Taharot, Nemana la Shvi'it. Diz a Braita: a pessoa que ele é confiado sobre Taharot, ou seja, a gente confia que ele só come alimentos puros, ele é automaticamente confiado sobre Shvi'it, sobre as leis do sétimo ano, e sobre o segundo dízimo. Então o que se vê daqui? A Hashit, Hashit, parece que ele, se ele não é confiado sobre as leis de Taharot, se ele é suspeito de comer alimentos que se impurificaram, ele também é suspeito de não cumprir o Shvi'it e não cumprir as leis do Maser Sheni. Não como disse a nossa Mishnah. Nossa Mishnah fala que a pessoa que é suspeita sobre Taharot não é suspeita automaticamente sobre Shvi'it e Maser Sheni. Parece da Breda que sim. Namar Abilai, explica Abilai. Matnitin Gesherinu, Shenoi Betzina Betov Beto. Então a primeira explicação era Abilai. Diz o seguinte, como a Breda: a pessoa que é suspeita de não comer somente alimentos puros, ele é suspeito de comer alimentos que se impurificaram, ele automaticamente é suspeito sobre Shvi'it e sobre Maser Sheni. A nossa Mishnah fala que não, num caso específico, num caso que a gente sabe que na casa dele, ele cumpre as leis do Shvi'it, ele cumpre as leis do Maser Sheni. Então a gente fala, uma vez que na casa dele ele cumpre, ele é de confiança sobre essas leis. Se ele te vende comida, você pode confiar que é comida permitida. Mas um caso que a gente não sabe se ele cumpre ou não as leis dentro da casa dele, ele é suspeito sobre Taharot, comer alimentos impuros, ele é suspeito sobre Shmit e Maaser Sheni. Assim fala Rabbi Elai. Rabbi Elai ben Rabbi Shmuel amar, fala Rabbi Elai ben Rabbi Shmuel uma outra opinião, que gonde ava chashid el tarvayu, veata kami rabanan, ve kabila tarvayu, veata ikhshat, achad minayu. Fala Rabbi Elai ben Rabbi Shmuel que não, a pessoa que ele é suspeito de comer alimentos que se impurificaram, ele não é suspeito automaticamente sobre Shvit e Maaser Sheni, como disse a nossa Mishnah. O que disse a Braita é um caso específico. Da minha amiga de Hashidah, Hashidah Meidah. O que disse a Braita é o seguinte. De modo geral, a pessoa que é suspeita sobre Taharot, não é suspeita sobre Shvit e Maaser Sheni. O caso da Braita que diz que sim, é que essa pessoa era suspeita sobre Shvit, Maaser Sheni e Taharot. Comer alimentos que se impurificaram. Ele foi para o tribunal e declarou que ele vai cumprir essas leis. O tribunal aceitou. Ele se tornou de confiança para tudo isso. Depois, ele se tornou suspeito sobre uma dessas coisas. Digamos que ele se tornou suspeito de comer alimentos que se impurificaram. Então a gente fala, ele declarou no tribunal três coisas e sobre uma das coisas ele é suspeito. Então pode ser que essa declaração foi da boca para fora. Então, ele volta a ser suspeito sobre as três coisas. Uma vez que a gente suspeita sobre a declaração dele, pode ser que a declaração dele é um blefe, de boca para fora, então ele se torna suspeito sobre as três coisas. Isso que a Breta veio dizer. Continua. Amara Arbacana, Amara Beuchana, falou, sabe o nome de Beuchana? Zudi vere bekivas tinta. Fala, Rebbe Yochanan, a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. A Mishnah diz, a pessoa suspeita sobre Shvit, não é suspeita automaticamente sobre Maaser Sheni, nem vice-versa. Isso vai como Rebbe Akiva. Mishnah é Rebbe Akiva Stimta, ou seja, uma Mishnah como Rebbe Akiva, que não mencionou o nome de Rebbe Akiva. Então, tudo isso que a gente falou até agora é Rebbe Akiva. Aval hachamim omrim, chashud ala Shvit, chashud ala Maaser, mas fala hachamim, diferente de Rebbe Akiva. A pessoa que é suspeita sobre Shvit é automaticamente suspeita de não cumprir as leis do Maaser Sheni. Então, Man Chachamim, quem são os Chachamim? Rabi Yudá é Rabi Yudá e os seus alunos. De Beatri de Rabi Yudá, Shvit Hamirale. Porque na região de Rabi Yudá, o povo levava muito a sério as leis do Shvit. Então, na região de Rabi Yudá, a lei é que se a pessoa suspeita sobre Shvit, muito mais que ele é suspeito sobre Maaser Sheni. Porque as pessoas levavam mais a sério as leis do Shvi do que outras leis. Na Gemara traz um exemplo. Nossa Mishnah fala que não, o suspeito sobre Shvi não é automaticamente suspeito sobre Maaser Sheni, porque se trata de uma região normal, que pode ser que a pessoa faz pouco caso do Shvi, mas leva a sério o Maaser Sheni, como a gente viu. Na Gemara traz um acontecimento da época da região de Rabi Yudá. Daud avakare leile havre, dayara bar dayarta. Um sujeito queria ofender o outro. Falou, você é um padre, filho de uma freira. Queria ofender ele assim. Amarem teitili de loavre perot shvit kavater. E o segundo, esse que foi ofendido, respondeu, pelo menos eu cumpro as leis do shvit. Não como você que não cumpre. Então se vê que naquela região as pessoas levavam tanto a sério as leis do shvit, que para a pessoa era pior que ele não, que seja chamado de uma pessoa suspeita sobre Shvit, do que ser um padre filho de uma freira. Então se vê que as pessoas levavam muito a sério as leis do Shvit. Então, na região de Rabi Yudá, o suspeito sobre Shvit, muito mais que é suspeito sobre Maaser Sheni. Mas uma região normal, a lei é como a nossa Mishnah. E cadê Amri? Tem outra versão. Amar Arohan, Amar Abiohan, outra versão dessa sugiá. Zudi ve Rebbe Akiva stimta. Então, como a gente viu, a nossa Mishnah vai como Rebbe Akiva. Aval Chachamim omrim, chashud ala Maaser, chashud ala Shvit. Mas falam Chachamim, se a pessoa é suspeita sobre o dízimo, Maaser Sheni, ele é automaticamente suspeito sobre o Shvit. Por quê? Man Chachamim, Rebbe Meiri. Chachamim aqui é Rebbe Meiri. Damar chashud al davar echad, aval chashud de kol haTorah kula. Disse Rebbe Meiri, a pessoa que é suspeita sobre uma lei da Torá, ele é automaticamente suspeito sobre as outras leis. Se eu falo, Mimir, se a pessoa faz pouco caso de uma lei da Torá, Ele está fazendo pouco caso da Torá. Está fazendo pouco caso da Torá inteira. Se a Torá diz que isso é proibido e a pessoa faz pouco caso disso, está fazendo pouco caso da Torá. Então ele é suspeito sobre todas as leis da Torá. Então a pessoa que é suspeita sobre Maaser Sheni, ele é automaticamente suspeito sobre outras leis também. Assim fala Rabi Meir, e Rabi Akiva discutiu. Então Rabi Yonah e Rabi Irmiah, talmidim de Rabi Zera, Rabi Yonah e Rabi Irmiah, alunos de Rabi Zera, da Amri lá Rabi Yonah e Rabi Zeira, talmidim de Rabi Yohanan. Tem aqueles que falam que quem disse isso é Rabi Yonah e Rabi Zeira, que eram alunos de Rabi Yohanan. Eles discutiram qual versão que a gente falou está certa. Quem é que discute com Rabi Akiva? Então Hadamar, Aval Hachamim Umbrim, Hashud al-Ashvi, Hashud al-Maase, viramos a página. O Mar Hachamim Rabi Yehuda, um sábio fala com a primeira versão que a gente viu, que quem discute com Rabi Akiva é Rabi Yehuda, que na região dele a pessoa que é suspeita sobre Shvi é suspeita sobre Maase Sheni, não como Rabi Akiva. De Hadamar, Hashud al-Maase, Hashud al-Ashvi, Mar Hachamim Rabi Meir. O outro sábio diz que não, os hachamim que discutem com o Rabi Akiva vão com o Rabi Meir, que dizem que a pessoa que é suspeita sobre uma lei da Torá é suspeita sobre todas as leis. Detalhe como fala essa breta. Agora vamos ver bastante sobre essa lei do Haver. Então naquela época tinha um Amaretzot. O Amaretz é a pessoa que não sabe das leis. Então, ele pode ser que ele se impurificou. Ele nem sabe disso, ele não se purificou por ignorância, então as roupas dele são consideradas impuras, ele é considerado impuro, ou seja, que ele encosta se impurifica, e tinha naquela época o Haver. O Haver era a pessoa que era o contrário, uma pessoa que sabia das leis, ele declarou que ele vai cumprir as leis de Tumaitara. Ou seja, naquela época o que ele tinha que praticar, é que ele só podia comer alimentos puros, ele tinha que estar puro, as roupas dele puras e os alimentos dele também. Ele não comia nenhum alimento que se impurificou, mesmo que o alimento kasher. Então veio um Amaretz e declarou que ele quer ser um Haver. Ele quer ser uma pessoa de confiança sobre Tumaitar. E aceitaram ele como Haver. Depois ele se tornou suspeito sobre uma das leis do Haver. Farmir, ele é suspeito sobre toda a Torá. Ele era um Haver, ele tinha que cumprir essa lei. Ele fez pouco caso dessa lei, ele se tornou suspeito sobre todas as leis. Como a gente mencionou antes, a opinião de Rebbe Meir, explicação. Vachachamim Omrim, falam os Chachamim, e não Nechshad, ela leu toda a Var Birva. Vachachamim que não. Pode ser que essa pessoa ache que essa lei é uma lei mais leve. Então, ele se convenceu que ele pode facilitar nessa situação. Então, com relação a essa lei, ele é suspeito. Pode ser que ele decidiu na cabeça dele que ele não tem que fazer isso exatamente assim. Mas não por isso ele torna suspeito sobre o resto da Torá. Se ele suspeita sobre isso, então não suspeitamos sobre outras coisas. Continuamos. A Gershe Kebera Lav de Veturá, um goi se converteu. E ele recebeu sobre si todas as mitzvot. Afiru nechshad davar echad, avechashu lekol haTorá kula. Então, aparentemente, isso vai como Rabi Meir. Se ele se tornou suspeito sobre uma lei, depois da conversão, ele é suspeito de não cumprir uma lei, ele é suspeito de não cumprir as outras leis também. Vereu ki yisrael mumar. Então, fala Rabi Meir. Ele é como um judeu rebelde, um judeu renegado, Israel Mumar. Ou seja, se o convertido, ele deixa de cumprir as leis, ele continua sendo judeu. Ele não tem como voltar a ser goi. A conversão é absoluta. Então ele é um judeu renegado. Nafkamina, deikadesh kidushav kidushim. Então a diferença é que se o goi, ele tenta se casar com uma judia, o casamento não funciona, o elo matrimonial não existe. Mas um judeu renegado tem como se casar com uma judia. Ele é judeu. Está na mesma fala aberta. Rabale kabel devre haverut. Então, veio um Amaretz. Ele veio se tornar um haver. Ele quer ser considerado um haver puro, que os alimentos são puros, ele só vai comer alimentos puros também. Ele recebeu todos os costumes dos haverim. Chutz midavar echad. com esse, de uma lei, ele não concorda com uma certa lei. Ele não pode ser considerado um haver. Para ser um haver, uma pessoa de confiança, ele tem que ser uma pessoa de confiança total, sobre todas as leis dos haverim. O vento que o haverim chegar a caber de vetura, se um goi veio se converter, e ele disse, ele concorda com todas as leis, com exceção de uma lei da Torá, ele não tem como se converter. Para ser judeu, ele tem que receber toda a Torá. O convertido tem que aceitar tudo, mesmo os detalhes das leis rabínicas. Assim também vem um Levi servindo o Betamigdash. Os Levim, eles tocavam instrumentos musicais na hora do sacrifício, eles cantavam, eles vigiavam os portões do Betamigdash. Vem um Levi, ele quer servir no Betamigdash. Ou vem um Coen, ele quer sacrificar no Betamigdash. Aceitou todas as leis, com exceção de uma lei. Ele não serve. Tem que aceitar todas as leis para ser qualificado para isso. Shulimana Makrib Edam Ashlamim. Não falou o Passuk, a Makrib Edam Ashlamim Betachelev Ibn Aaron. O Passuk diz que esse Coen que vai servir tem que ser Ibn Aaron. Ou seja, ele tem que ser como Aaron. Sabemos que os Coen são filhos de Aaron, descendentes dele. O que o Passuk veio dizer é que o Coen e também o Levi tem que ser como Aaron, que recebeu todas as leis. Havodá Mesturá Ibn Aaron. Vem a pessoa, ele quer ser considerado um Javé, de confiança sobre Tumá e Tara. Situação é a seguinte: vem uma pessoa, ele está interessado de ser um Javé. A gente sabe que na casa dele, ele já cumpre as leis dos Javerim. Mas o que ele sabe? Ele não sabe todas as leis. O que ele sabe, ele cumpre. Então, fala a Breda, aceitamos ele agora como haver. E depois a gente ensina para ele o resto. Ele já é de confiança, porque o que ele sabe, ele já cumpre. Vem lá, melamdimoto, veacharkar mekablimoto. Fala da Nakama, se não, se a gente não tem nenhum indicador que ele vai cumprir as leis. Pode ser que ele quer ser um haver, mas ele não vai estar disposto a cumprir todas as leis. Então, primeiro a gente ensina ele as leis. Vamos ver se ele está disposto realmente a cumprir. Ensinamos todas as leis, se tudo bem. Ele declara que ele vai ser Javé. Nomeamos ele Javé. Mas num caso que a gente já sabe que ele está interessado em cumprir as leis. O que ele sabe, ele cumpre, já nomeamos ele Javé agora, de confiança, e aí ensinamos o resto das leis. Rabbi Shimon bar Yochai omer, ben kach ben kach, mekalim oto, yulamed kedarko veolach. Rabbi Shimon bar Yochai que não. Se a pessoa está interessada em ser haver, nomeamos ele haver agora. Em qualquer caso, ele vai aprendendo as leis e vai se acostumando com o passar do tempo, no ritmo dele. Continua. Tanu Rabanan fala breve. Mekablim leknafayim, bachagach mekablim etaru. Então, a pessoa quer ser haver, primeiro de tudo ele tem que receber sobre si as leis de Netilat Yadayim, a purificação das mãos. Tem que receber sobre si, fazer Netilat Yadayim antes de comer pão, antes de encostar em Trumá, purificando as mãos. Depois, ele tem que receber sobre si o resto das leis de Taharot. As leis mais complexas, que ele não pode deixar os alimentos dele se impurificarem, não pode comer um alimento impuro, que as roupas dele não se impurifiquem. Então, primeiro Netilat Yadayim, depois o resto das leis de Taharot. Vim amar, ele me caber, ele me knafai, me cabrim otô. Se ele diz que ele quer ser um haver com relação às leis de Netilat Yadayim, agora ele está disposto a purificar as mãos. Isso já funciona, ou seja, que as mãos dele são consideradas puras. Confiamos que ele faz Netilat Yadayim e cuida da pureza das mãos dele. Mesmo que não recebeu sobre si as leis de comer somente alimentos puros, já consideramos que as mãos dele estão puras. Kibele Taro, virou Kibele Knafayim, afletarot do que ver. Mas, se ele fala, ele não vai cumprir as leis de Netilat Yadayim, mas o resto das leis de Taharot ele vai cumprir. Ele diz que ele vai comer somente alimentos puros, mas Netilat Yadayim ele não vai fazer. Isso não funciona. Porque fala a Braita, as leis de Netilat Yadayim são leis fáceis. Lei simples. Se isso ele não vai cumprir, teria suspeito de não cumprir as leis mais complexas de Taharot. Muitos detalhes, precisa ter que tomar muito cuidado com a santidade da comida dele, quem encosta, onde ele coloca, etc. Então, se ele é suspeito de Netilat Yadayim, é algo que ele é suspeito de algo mais complexo, que é Taharot. Mais uma breve, tá bom? Adkama mekablimoto. Quanto tempo essa pessoa tem que se comportar como um haver para ser considerado um haver? Ou seja, para que a gente realmente confie nele, que a comida dele é pura, as bebidas também, as roupas dele também. Quanto tempo a gente tem que ver que ele cumpre mesmo as leis? Então, Beit Shammai omrim lemashkin 30 yom, leksut 12 chodesh. Fala Beit Shammai, para considerar que as bebidas dele são puras, ele tem que cumprir os costumes dos haverim por 30 dias. Para que a gente considere que as roupas dele e o resto da comida dele está puro, ele tem que se comportar como um haver por 12 meses. Ou seja, um haver só vai poder comer a comida dele, dessa pessoa, depois de 12 meses que ele se comportou como um haver. Um haver vai poder beber da bebida dele depois de 30 dias. Porque, pela Torá, um líquido não se impurifica. Pela lei rabínica, sabemos que não que sim. Se um, por exemplo, um réptil impuro encosta num líquido, pela Torá o líquido é puro. Pela lei rabínica é impuro. Então a lei do líquido é mais leve do que a lei de uma comida, que é impuro pela Torá. Então, para a pessoa considerar que a bebida desse sujeito é pura, é suficiente que ele cumpra os costumes dos haverim por 30 dias. Já um alimento seco, ou as roupas dele, para serem consideradas puras, ele tem que se comportar por 12 meses como um haver, para que um outro haver possa confiar que é puro. Assim fala Beit Shammai. Beit Hillel omrim, echadze vechadze leshnem asar chodesh. Fala Beit Hillel que não. Tanto com relação a bebidas, tanto com relação a comida, ou as roupas dele, ele tem que se comportar como um haver por 12 meses. Então Beit Hillel dificulta. Pergunta em que não vale me curar Beit Shammai e me curar Beit Hillel. Então Beit Shammai facilitou e Beit Hillel dificultou. O problema é que temos uma Mishnah no Tratado de Eduyot que menciona alguns casos que Beit Shammai facilita a lei e não menciona esse caso. Então tem algum problema aqui. Sei lá, então a Gemara corrige. Beit Hillel omrim echadze vechadze leshlushim. O que disse Beit Hillel é realmente facilitando. Tendo para considerar que a bebida dele, ou a comida, ou a roupa dele é pura, é suficiente que ele se comporte como um haver por 30 dias. Pulamos a linha, pulando o parede. Sabe o irmão falar outra breve. Habá lekabel divrei haverut, tzarich lekabel befnei shlosha haverim. A pessoa que está interessada de entrar nessa categoria de haver, ele tem que declarar, na presença de três haverim, que ele vai cumprir essas leis. O barav o bnei beto, enan tzrichim lekabel befnei shlosha haverim. Então, a pessoa, para ser considerado haver, precisa de uma formalidade maior. Ele tem que se iniciar declarando para três haverim, para demonstrar que ele está realmente sério nesse compromisso. Os filhos dele e as pessoas que vivem na casa dele não tem que declarar na presença de três haverim. Ou seja, a gente avalia que ele, como pai de família, vai ensinar e vai educar os filhos dele e as pessoas que moram na casa dele a se comportarem como ele, também tomarem cuidado com a santidade dos alimentos. Então, eles não têm que declarar na presença de três haverim, eles são considerados já haverim por causa dessa educação que eles receberam do pai de família. Se fala na cara, abaixo de um megalomer, av barav o brebeto, tzrichim lekabel bifnei shlosha haverim. Lefi sheino dome haver shekibel leben haver shekibel. E abaixo de um megalomer discute, diz que não. O pai de família decidiu, por vontade própria, ser haver. Então, ele declara na presença de três haverim. Agora, ele vem educar a família dele. Pode ser que na presença do pai de família, a família dele cumpra essas leis. Mas eles não escolheram seguir esse caminho de haver. Então, fala abaixo do Mondo, pode ser que os filhos dele, por exemplo, na presença do pai, cumprem essas leis. Mas eles próprios não são de confiança. De modo geral, eles comem alimentos impuros. Então, para eles serem considerados haverim, eles também têm que declarar. Para que eles também escolham isso e sejam considerados de confiança. Кодим, стадо надо набрать. Хабали кабел деврей хаверут, царих ли кабел бифне шуша хаверим, кума а женщина, а песо, пра се консидерат ум хавер, а песо, че конфиенза соби, а сенчи да, а пуреза дуз алиментус дели, дас хопас дели, тенки декларан а пензе ли трейс, песо, че конфиенза. Вафилу тамид хахам, царих ли кабел бифне шуша хавер. Фала брайт, тама новидач. Мезмо сабио да дура, пра се консидерат ум хавер, тамин тенки декларан. На пензе ли трейс хаверим. Музе, медали са на секвенция, мочи. Закен ве ошев бе ишива, ено царих ле кабер бе фнеш ожа хавери. Он жуиз до Санедрин, до Трибунал Супремо, не он тинги деклара, ке ли бай се хавери. Порке? Ше кар кибер ала ми ше аше аша. Порке? Ем обригасъм до жуиз, че се комборта кому он хавер. Он жуиз до Санедрин, жа хасебел субриси сер хавер, конде хасебел субриси сер жуиз. Аз дуаз кое аз вен жунто. Интерво ни жа е хавер. Ебра Шаул омер, אף תמיד חכם אינו צריך לקבל בפני שלושה חברים. פעלה בר שאול, אונסה יהודה תורה, נאום תנקי דקלרה כבר עשה חבר, נפרסת את רס חבר. ולא עוד, אלא שאחרים מקבלים מפנה. פעלה בר שאול, אונסה יהודה תורה, אוטומט שכמית שקונסידרת הוא חבר, מפרסת את קונפיינסה. כי קונפרסת, כי סייבס לייס, אלא הוא סביו, אלא סייבס לייס, היא קונפרסת לייס. מה זה אינדה, פעלה בר שאול? הוא מפרסת כסר חבר, pode declarar na presença de um sábio da Torá, isso é suficiente. O Tamid Chacham é uma autoridade também sobre isso, sobre esse Haverut. Mara Biuchanan, Bibne Beno, Bichanan Ben Antigo, Nishin Mishnazo. Fala Biuchanan, essa braita, que diz que um Tamid Chacham também tem que declarar na presença de três Haverim para ser Haver, o que Tanakama diz, fala Biuchanan, isso foi dito numa certa época, do filho de Rabi Hanina ben Antignus. Então, naquela época, o sábio da Torá, nem todos cumpriam esses costumes dos Haverim. Alguns sábios da Torá, alguns sábios de Hakamim, comiam alimentos que se impurificaram. Então, para serem considerados Haverim, tinham que declarar. Mas, de modo geral, fala Rabi Hanan, numa outra época, que, por norma, os sábios de Hakamim cumprem já esses costumes dos Haverim, eles já são considerados Haverim. Então conta aqui um episódio sobre essa época de Rabi Hanina ben Antignus. Rabi Yehuda e Rabi Yossi estavam para cleu milta betaro. Rabi Yehuda e Rabi Yossi, eles tiveram uma dúvida sobre as leis de purezas. Tomai tara. Shadru rabanan legabe benosh Rabi Hanina ben Antignus. Então Rabi Yehuda e Rabi Yossi mandaram alunos, emissários, para o filho de Rabi Hanina ben Antignus. Aziru imru lei leainba. E Rabi Yehuda e Rabi Yossi falaram para esses emissários, vão para o filho de Rabi Hanina, perguntem para ele essa pergunta e digam para ele pesquisar bem. Acho que Rua de Katayn Taharot encontraram o filho de Rabi Hanina ben Antignus carregando alimentos puros. O Tivra Banami de Dei Negabayu Vekai Iule Yuneba. Então o que aconteceu foi algo interessante. São alunos de Rabi Yehuda e Rabi Yossi que foram falar com o filho de Rabi Hanina. Ele deixou os alimentos puros no chão, mas ele não confiou neles. Ele chamou pessoas de confiança dele para cuidarem desses alimentos puros, enquanto ele vai pesquisar a resposta. Mesmo que esses que vieram, esses emissários, eram alunos de Rabi Yehuda e Rabi Yossi, são pessoas importantes, também de Hakamim. Ato Amri Lei de Rabi Yehuda e Rabi Yossi. Os alunos contaram para Rabi Yehuda e Rabi Yossi o que aconteceu. אמר לו רבי יהודה, אביו של זה ביזה תלמידי חכמים, אף הוא מבזה תלמידי חכמים. רבי יהודה נאום קוסטונדה דיסו, פלו, ופאי דלי, רבי חנינא בן אנטיגנוס, דיספרזבו אוס תלמידי חכמים. את אופיליו דלי תמין דיספרזו אוס תלמידי חכמים. סריה אונחסי הוא תלמיד חכם, תריה אונחדו אסיס אלונוס של רבי יהודה רבי יוסי, תריה קונפיאדו נליס. אמר לו רבי יוסי, כבוד זקן ימונח במקומו, פר רבי יוסי כינם, תמוס כקונשנוע אונחנדו Rabi Hanina ben Antignus, o seu filho, e Rabi Yossi explicou o que aconteceu. Ramiom Shekharav Bet Amigdash, Nagu Kohanim Silsul Beatzman, Shem Osrim et Atarod Lecholada. Fala Rabi Yossi, Rabi Hanina ben Antignus e, obviamente, o seu filho, eram Kohanim. Desde a destruição do segundo Bet Amigdash, os Kohanim, eles se costumavam de uma certa forma. Eles não deixavam nada puro, como uma pessoa que eles não conhecem. Então, Pode ser que o filho de Rabi Chaim ben Antigas vai confiar, de modo geral, nos alunos de Rabi Yehuda Yusse, são Talmidei Chachamim. Mas eles têm um costume de não deixar os alimentos puros deles na presença de alguém que eles não conhecem, se eles não estão lá verificando. Ou não tem alguém de confiança que eles conhecem vigiando. Então é um costume, não tem a ver se ele confia ou não confia. Então, fala Belsi, temos que continuar respeitando o Rabi Chaim ben Antigas, o seu filho, eles vão contra o caminho, mas eles como Kohanim, eles costumam assim. Então o que a gente vê daqui é que na época do filho de Rabi Chaim ben Antigas, eles tomavam muito cuidado com a pureza dos alimentos. Então fala Belchanan, nessa época também o Talmid Chacham, ele tinha que declarar na presença de três Haverim que ele vai ser Haver. Senão ele não é considerado um Haver. Mas numa época normal, o Talmid Chacham por si só é confiado como um Haver. Como Jonathan Rebana fala a Braita. Temos que ler aqui. Eshet Haver. Que Haver? Se tem uma pessoa que ele é um Haver, ele é uma pessoa de confiança sobre a pureza dele, das roupas dele, dos alimentos dele, a esposa dele é automaticamente também confiada. Se ele confia na esposa para preparar comida, etc., a gente também confia. Haver Shemet, estou banavo blebeto arembe reskatan, ache rajdu. Se o Haver, o pai de família, morreu, então tudo continua igual. A esposa continua como ela estava antes, de confiança. Os filhos também continuam na mesma situação que estavam antes, a não ser que surgiu alguma suspeita que eles abandonaram algumas leis dos Haverim, aí eles não são mais de confiança. Veken, chatzel shemokhrin batchelet, arei vechezkata atchitipasel. Também, se tem uma loja que vende tchelet, a tinta especial azul do tzitzit, uma tinta que é feita com sangue de um peixe raro, chilazon, como a gente vê em Menachot. Tem uma loja que é de confiança, que eles vendem a tinta certa do tzitzit, continua de confiança. Mesmo que o dono da loja, digamos, ele falece, outra pessoa continua a loja, tudo continua igual. A não ser que surja uma suspeita, mas tudo continua igual até que haja um indicador que algo mudou. Isso foi o que paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre os assuntos do Haverim. Vamos terminar o capítulo, Bezat Hashem. Começar um outro capítulo com o assunto de Bechor Ba'amon, entender melhor o assunto do primogênito defeituoso, com muito mais. Amém.